Olá, aqui é o Marink trazendo a sua análise internacional. E ontem, na quarta-feira à noite, a gente teve uma live muito interessante. Tivemos a live cujo título foi Direto da China, falando sobre transformações chinesas. E a gente teve como presença marcante nessa live a nossa Olivia Alonso, que residiu na China durante um período mais intenso da urbanização. Tá? A Olivia, ela passou já pela parte intensa da urbanização chinesa e no início de um processo de avanços tecnológicos, avanços esses que são hoje evidentes e que marcam a presença de Amanda Scopinari lá na China, economista, fazendo seu mestrado na cidade próxima a Xangai, cidade onde fica a empresa Alibaba. Ambas trouxeram insights super valiosos e, de certa forma, deram vida a muitas ideias que eu busco trazer aqui para vocês quase que diariamente. Eu quero, nessa live aqui, trazer algumas ideias complementares. Poderia falar mais da live, mas ela está lá disponível para você no YouTube. E eu, pô, tenho quase certeza que você não vai deixar de assistir. Está lá, pô, um material super legal, super interessante. E você vai assistir, eu quero complementar aqui com outras ideias, pois a nossa Olivia Alonso aqui acabou me passando ontem, tirando meu sono, com um podcast em que ela trouxe uma nova personagem aqui que eu vou ter que seguir porque eu fiquei muito admirado. Estou falando aqui da professora da London School of Economics, Kay Eugene. Eu não conheço, não a conhecia. Ela acabou de lançar um livro chamado The New China Playbook, Beyond Socialism and Capitalism, e trouxe algumas ideias legais. Então, eu estou gravando esse áudio aqui para vocês às 2 da manhã. Vou simplesmente lançar algumas ideias. Talvez possa até ficar um pouco meio que desconectas, mas conto aqui com a sua paciência e compreensão nesse momento. Então, vamos lá, tá? Uma das primeiras ideias que a Kay Eugene apresentou, que eu achei fascinante e que dialoga com algo que Louis Vincent Gave, fundador da Gavecol, que é fonte de inspiração aqui para o meu trabalho, que ele também vem falando, é a seguinte, tá? O chinês, e aqui eu vou pegar até mesmo dessa transição da Olivia para Amanda, em períodos distintos da China, e nessa transição, o chinês parece que ele aprendeu a admirar ou ficou mais confortável e aceitou uma espécie de trade-off, uma espécie de troca, economicamente falando. E essa troca se faz da seguinte forma: um pouco mais de deferência a um superior, um pouco mais de respeito e consideração a um estado ou um líder de província, tá? Em troca de mais harmonia e mais estabilidade social. Como disse a Amanda, a China é um lugar extremamente seguro. Extremamente seguro, tá? E olha que Xangai tem noitada. Eu já descobri isso, já conversei com o pessoal. Vem cá. Vem cá, tudo muito legal, mas tem noitada em Xangai? Tem noitada em Xangai. Então, eu digo isso, pois pegar a noitada com essa ideia de segurança é algo muito interessante, tá? E esse trade-off é um que o próprio Dan Wang, estou trazendo aqui outros nomes aqui, né? O Dan Wang, também foi um analista da Gavecol Technology, que hoje está no Hoover Institute, na Stanford. O Dan Wang diz que o chinês está mais tranquilo com isso, pois lá para 2010, 2011, ele meio que reclamava, ficava um pouco mais contido na sua fala, e hoje parece ser um chinês mais orgulhoso dos avanços tecnológicos. Devemos lembrar aqui que em 2015 a gente teve um Made in China 2025, e estamos justamente em 2025, no momento em que a China chega entregando BYD, entregando CATL, que domina essa área de baterias, entregou o DeepSeek. E o próprio Dan Wang, que eu já trouxe aqui, ele nos fala que Até mesmo a Xiaomi, que é conhecida por seus telefones, diante do desafio de seguir e desenvolver um carro elétrico, ela foi adiante e teve um enorme sucesso. Já a Apple teve que abandonar esse projeto. Talvez economicamente não fizesse sentido para a Apple, que tem um comprometimento maior com o acionista, algo que na China parece ser diferente. Uma outra ideia que é muito importante aqui é essa ideia que eu mesmo explorei numa newsletter que eu escrevi aqui para a EQI, uma em que na China o Estado, tá? E aqui, antes de até de entrar nesse assunto, é importante falar do Estado do Partido Comunista Chinês no topo e de diversas províncias que competem entre si. Por essa razão, escolhi como título para esse áudio um título que vem justamente da professora Keyu Jin, A Mayor Economy, e que eu busquei traduzir como o ímpeto de uma economia provincial. Então, ao invés de você ter um líder de província que se preocupa em agradar o povo, né, como ocorre no mundo ocidental, onde a gente tem um processo democrático, onde todos buscam uma reeleição, lá, na verdade, o líder provincial ele está querendo não agradar para baixo, mas sim para cima, tentando ganhar espaço e sonhando em ser um líder da nação. E é justamente nesse processo que você observa essa deferência, não só do cidadão perante a província, mas do líder da província perante a Xi Jinping e outros líderes do Partido Comunista, que você tem ali avanços. E aí chego aqui a esse tema da newsletter, onde eu descrevo em que lá na China parece que o Estado, seja o Estado superior ou as províncias, eu acho que aqui no caso até mais as províncias, elas atuam como um comprador de primeira instância. Ela ajuda muito o empresário em seu processo de inovação, ajuda muito o empresário no processo, né, de adoção e difusão de novas tecnologias. Afinal, o líder provinciano, ele conta com o apoio do empresário para que ele fique bonito na foto perante o seu superior. Então, a gente tem na China um desenho muito mais corporativo do que o que a gente observa no Ocidente, tá? E isso é interessante, e isso muda toda uma política, até mesmo a política de incentivos. E aqui, já que eu estou falando de nomes, por que não falar do Charlie Munger, ex-sócio do Warren Buffett, que é famoso por dizer: "Show me the incentives and I will show you the outcome." Me mostre os incentivos e eu vou te mostrar os resultados. E os resultados estão aí, numa China que não tem um prêmio Nobel de inovação, mas tem uma China que copia muito bem as coisas. É interessante que a professora Keyu Jin, ela até fala, na China, se você monta um negócio, a competição é ferrenha. Se você tem sucesso, todo mundo vai copiar o teu modelo. E lá eles não têm proteção muito para propriedade intelectual. Então, montou, se fizer barulho, eles copiam. E é muito interessante essa questão do fazer barulho, de aparecer demais. E aí remete a um outro tema, aparecer demais. E aqui remete quem? Quando a gente pensa num chinês, até mesmo esse que parece que nasceu lá na cidade onde a Amanda Skupinar está, o Jack Ma. O Jack Ma, que é um grande símbolo, um professor de inglês e que se desenvolveu num se transformou num grande empresário, né? O fundador da Alibaba, da Alipay. E quando o Jack Ma estava para lançar, né, a Ant Financial, né, ele em uma entrevista parece que acaba fazendo críticas severas demais ao Partido Comunista Chinês e que nada gostou. E aí a gente viu o que aconteceu subsequentemente. Jack Ma foi meio que punido, né? Meio que sumiu por um tempo, O IPO da Ants Financial foi cancelado, mas a interpretação que essas, né, nesse processo de curadoria, que essas mentes que pensam e que conhecem a China, a interpretação que eles nos dão, e até mesmo a interpretação da professora Qi Yujin, é que o Jack Ma, na verdade, ele foi meio que punido ali, mas por um modelo onde você tem que ter essa deferência, né, pelo superior. É importante para o próprio, para o todo, tá? É um tipo de filosofia onde você pode ir até um certo limite, mas você tem que respeitar o todo. E é interessante aqui, né, a professora diz que na China não há uma tolerância, não é muito bem visto pessoas ganhando muito. Todo mundo quer ficar rico, mas também você tem que, né, não pode se exibir tanto, né? Pois quando a professora trouxe esse assunto, eu lembrei que logo agora, nesse momento aqui, a gente testemunhou a divulgação do resultado da Tesla e a gente tem o Elon Musk como um dos grandes símbolos, né, do capitalismo americano, o Elon Musk, que nem americano é sul-africano, né, com passagem no Canadá, entrando depois nos Estados Unidos, uma história também muito fascinante essa do Elon Musk, mas o Elon Musk que ganhou, né, um pacote, né, de remuneração de 50 bi, ó, 50 bi é uma quantia impensável, mas que fica meio assim até ofuscada pelo tamanho do próximo pacote que vai ser votado agora, não sei se é no dia 5 ou dia 6 de novembro, que é algo que traz algumas métricas meio que malucas, mas que poderá resultar num pagamento de meio trilhão de dólares para uma pessoa, tá? Então, tudo isso, essa mudança filosófica, tá? Ou essa distinção filosófica aqui, numa sociedade que admira o Elon Musk e contra uma e que também admira o Elon Musk, certamente também admira o Jack Ma, mas tem um pai que vai chegar e vai falar: opa, eu sou o dono aqui e ó, fique na sua, ou se contenha-se, né? Esse contenha-se é algo que no Ocidente parece não ser bem-vindo, parece ser algo que, opa, você vai me frear aqui, você vai frear a inovação. E talvez tenha valor isso também, pois, né, o que os Estados Unidos vem fazendo em termos de inovação, a história também do Jensen Huang, que esse também vem de Taiwan, que com passagem na Tailândia e que chegou nos Estados Unidos de uma forma muito interessante, né, não foi um cara numa história de Ivy League, foi uma história de high school para Oregon e assim, muito impressionante a NVIDIA. Né? Então, são histórias que de vencedores, tanto de um lado quanto de outro. Não é falar que um vai dominar o outro. Eu já estou até aqui falando que o que, até no outro áudio, falei sobre Chimerica, sobre a continuidade dessa tensão, né, construtiva entre China e Estados Unidos. Mas eu quero aqui terminar, tá, falando também sobre um outro tema que a professora Kei Yujin trouxe. Ela falou sobre motivação intrínseca. Ela trouxe esse tema quando ela estava falando que a China é uma grande vencedora em termos de produção. A China como grande produtora e que fica devendo no consumo. A China tem uma elevada poupança e acabou, né, indo muito para essa área da produção. Enquanto que nos Estados Unidos a gente sabe que por lá a gente tem o oposto, mais consumo e menos poupança, tá? E aqui ela falou sobre, na China, um conhecimento por conhecimento, uma busca por conhecimento, e aí ela estava falando sobre motivação intrínseca. E ainda que ela não tenha mencionado, eu trago aqui, né, uma ideia que eu busco. É uma expressão que eu gosto muito, né, de trazer para retratar até mesmo comportamento do mercado de ações, falando sobre desejo mimético, ideias do professor francês René Girard, já falecido, que era um professor da Stanford, né? Enquanto na China você tem esse, né, até perguntei para Amanda: e aí, como é que os chineses estão agora? Perguntei sobre o iPhone 17, ela falou: pessoal não está muito, não tá ligando muito para isso, não. Até mesmo essa tensão entre Estados Unidos e China. Eles estão simplesmente tocando a vida, estudando e crescendo e buscando crescer. Já nos Estados Unidos, a gente observa uma onda especulativa, a gente observa o fear of missing out, a gente observa o desejo mimético, um desejo, uma ideia de desejo que não vem, né? Ela não é imanente, é um desejo que você acha que é seu, mas e você não se dá nem conta que esse é um desejo que está na sociedade. Quando você observa, você está desejando. É mais ou menos por aí, né? Isso se faz não só na compra de um iPhone 17 ou de um Ford F-150 ou de um Tesla modelo Y, mas também numa compra de uma ação associada a terras raras ou comprar Palantir. Eu até brinco hoje com, né, conversando com um americano também essa semana, eu falei: "Cara, você pode me explicar o que que a Palantir faz?" Porque e esse cara é um cara de TI que mora em Nova York, falou para mim: "Pô, cara, confesso aí, até eu não sei." E era mais uma piada, ele naturalmente sabia um pouco mais, muito mais do que eu, naturalmente, mas essa já está virando uma piada. Ninguém precisa saber o que que a Palantir faz, basta é comprar. É, isso é que nem aquela história, né, da sardinha, né? Só para terminar de uma forma um pouco mais interessante aqui, né, sobre trading sardines, né, que num determinado momento, né, o preço das latas de sardinha subia de, né, de um, foi subindo de forma exponencial, né? E as pessoas iam negociando sardinha a 200 dólares, a 400 dólares, a 500 dólares, a 700 dólares, até que um cara chegou e abriu a sardinha e falou: "Pô, cara, a sardinha daqui tá estragada." Ele falou: "Pô, que tu abriu essa sardinha, cara? Isso não é sardinha para comer, isso é sardinha para negociar." E é isso. E eu termino por aqui, né, com essas histórias, essas ideias um tanto desconexas, mas que apresentam aí uma China que aos poucos vem ganhando espaço, tá? Dan Wang, esse estrategista que eu mencionei, disse que a China vai ganhar essa batalha da inteligência artificial. Disse que os americanos, eles já observam com muito medo, tá? Muito medo. E o americano, ele é extremamente competitivo. A gente pode até ver aqui, até mesmo no esporte aqui, né? E aqui no esporte, eu até anotei aqui dois exemplos, um que não faz muito tempo, quando a gente pensa na ascensão da Rebeca Andrade contra a Simone Biles, e outro, para você que é das antigas aqui mesmo, para lembrar lá daquela época em 87, quando o Brasil ganhou dos Estados Unidos no basquete, quando Oscar Schmidt marcou, foi o quê? 46 pontos, tá? Numa partida que tinha como rival David Robinson. Isso aí é só para quem é muito das antigas e para quem é fã de NBA. A vitória foi tão marcante que, né, provocou até uma mudança drástica. A partir daquela derrota para o Brasil, os Estados Unidos passaram a usar o time A nas Olimpíadas, o famoso Dream Team de 92, que contou com Michael Jordan e por aí vai. Então, se eu fui muito lá atrás, eu peço desculpas, mas é isso. Pô, vou terminar por aqui. Um grande abraço, obrigado aí pela atenção.